ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas desta quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025, está no ar, no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, hoje ao meu lado, nos comentários, Brenda Balbi. Um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O melhor da rodada.
Muita coisa aconteceu nesta quarta-feira gorda de futebol, mas a grande verdade é que todo mundo tá de olho é no confronto que vem por aí de Flamengo e Palmeiras no próximo domingo. Rodrigo Ricardo analisa pra gente. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Foi uma quarta gorda do futebol brasileiro, com diversos destaques. O triunfo do Santos sobre o Corinthians, o Mirassol consolidando-se como dono da última vaga do G4 e o Vasco, mesmo fora de casa e com menos um, superando Fortaleza, com os brilhos de Rayan e Léo Jardim. Mas o que ficou mais evidente é que a corrida pelo Brasileirão, faltando 10 jogos para o fim da competição, ficou mesmo entre Palmeiras e Flamengo. Nenhum dos dois vacilou ou derrapou nos seus jogos. O Palmeiras saiu perdendo para o Bragantino, dentro do Chiqueirão, como gosta de chamar o torcedor, a Arena Allianz Parque. Mas virou o jogo e acabou goleando com mais uma grande atuação de Vitor Roque. O Flamengo também não tomou conhecimento do Botafogo, mesmo jogando no tapetinho do estádio Nilton Santos, com a sua torcida em minoria. Pedro e Arrascaeta, mais uma vez, fizeram a diferença. Já o Cruzeiro parecia que ia mais uma vez se dar melhor sobre o arquirrival Atlético Mineiro, mas ficou num empate dentro da Arena MRV. Resultado que deixa a Raposa a 8 pontos de distância do Porco e a 5 dos Urubus. Domingo que vem, no Maracanã, Flamengo e Palmeiras ganham uma aura de final dentro de um campeonato de pontos corridos. Mas, independentemente do vencedor deste confronto, o campeonato não acaba. E tanto Palmeiras quanto Flamengo ainda vão precisar se equilibrar e poupar as energias para as semifinais da Libertadores. Elenco, as duas equipes têm. E não me surpreenderia se elas voltarem a se reencontrar em Lima, no Peru, para ver quem pinta a América mais uma vez de verde ou vermelho e preto. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR, já apostando aí, quem sabe, nessa final brasileira também na Copa Libertadores agora. Todo mundo vai estar de olho nesse domingo, um jogo chave aí para a busca do título do Campeonato Brasileiro. Esse foi o Rodrigo Ricardo e a gente fica por dentro de toda a repercussão do jogo de ontem entre Flamengo e Botafogo com Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória por 3-0 contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, fala dos 3 pontos conquistados em um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro.
Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano, sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação, no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais.
Com este resultado, a equipe carioca se manteve na vice-liderança a 3 pontos do líder Palmeiras. O próximo jogo dos rubro-negros será contra o Alviverde no Maracanã, às 4 horas da tarde no domingo. o treinador do clube carioca, falar sobre o confronto direto pelo título.
Sempre que chega momentos de pressão, momentos importantes da temporada, todos os times tendem a se sentir impressionados, tendem a cometer mais erros, né? Como tem os jogadores muito experientes, jogadores que já foram campeões durante sua carreira e que continuam com ambição, eu espero poder afrontar esses jogos de muita pressão com a mesma calma e tranquilidade que viemos enfrentando todos os jogos agora. A única coisa que eu quero é que eles não mudem absolutamente nada do que eles vêm fazendo, que eles continuem jogando e não se deixem influenciar pelo que se fala, né? Porque muitas vezes o resultado pode ser que não seja positivo, você fala de oscilação de resultados, mas a gente tem que ser muito claro e sincero com o que estamos vendo dentro do campo, e isso que eu sempre tento passar para eles, né? Mental vai muito mais em não perder a linha com o árbitro, por exemplo, hoje outra vez, em todos os jogos está acontecendo, isso é muito mais difícil, que os jogadores mantenham o foco nos 90 minutos, sendo que não só os lances capitais, o que está me preocupando são as 10, 12 faltas erradas durante o jogo, isso que me preocupa, e manter meus jogadores no jogo, esse para mim é o maior desafio.
Pelo lado do Botafogo, o treinador David Ancelotti analisa a derrota no clássico.
Análise da partida de hoje, para mim é um jogo na primeira etapa bastante igualado, onde cometemos um erro que eles castigaram, porque é um time que tem muita qualidade e quando você deixa oportunidade ele pode aproveitar, e aproveitaram. E depois começamos bem a segunda etapa com uma boa oportunidade para empatar o jogo e com o segundo gol o jogo acabou.
Ancelotti foi questionado sobre o prejuízo psicológico após uma derrota elástica contra um rival.
É uma derrota difícil, mas a gerir seguramente. Não temos tempo, porque agora temos 10 jogos e o primeiro jogo chega no domingo. Temos que esquecer rápido desse jogo e preparar do melhor jeito o próximo jogo, onde também vamos a ter desfalques, como hoje. Acho que não é tanto um problema de bastidores, é um problema que temos dificuldades. Temos dificuldades nesse momento de fazer a escalação cada jogo, porque temos sempre jogadores fora.
Na próxima rodada, o quinto colocado Botafogo visita o Ceará no Castelão, às 18h30 da noite, partida que também será realizada no domingo. Grande abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. Tô com Brenda Balbi por aqui. Brenda, um clássico, né? O Flamengo que tem aí uma sequência de 3 jogos importantes. O primeiro era esse clássico contra o Botafogo. Muita rivalidade em campo. 2 treinadores jovens, né? E o Flamengo saindo com essa vitória. Um resultado importante para a equipe rubro-negra e difícil de digerir aí para o torcedor alvinegro, que já pede também a saída do técnico, né?
Fala, Lu, boa noite pra você, pra boa quem noite. Acompanha a gente. Olha, pelo lado do Flamengo, uma vitória muito importante, né, pra sequência da competição, principalmente porque briga ali pelo título. Então, uma vitória que dá moral, um adversário super direto, ainda mais pelo ano que fez o Botafogo na temporada passada. Então, não teria como esse clássico ser tranquilo para as duas partes, né? Foi uma bela vitória do Flamengo. E agora, por outro lado, falando do Botafogo, é um time que, cara, infelizmente, o torcedor tem que entender o processo, né? Sai de um time que estava extremamente entrosado, campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro, para uma remontada que, na verdade, não se remontou, né? Um time que não se refez, teve algumas contratações e tal, mas não foi um time que conseguiu ali estar 100% encaixado. Eu acho que o caso aí do David Ancelotti é o menor dos problemas dos botafoguenses. Não tem como esperar que um time que de fato não se refez a nível de contratações e etc., dentro de campo, entregue o que foi entregue ano passado, né? É até incoerente, mas claro que a gente sabe que torcedor
e ainda
muitas
vem
vezes
sofrendo com muitas lesões também.
Exato.
Né?
É claro que torcedor não quer saber disso, né? Torcedor é irracional, quer que seu time vença independente das circunstâncias. Mas eu acho que dá pra botar um pouquinho o pé no chão, porque querendo ou não, o Botafogo ainda tá ali na parte de cima da tabela. Não tá correndo risco nenhum, né? Não tá correndo risco de ser rebaixado, etc. Claro que as ambições, elas têm que ser altas, né, para um time que é atual campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim, o torcedor do Botafogo poderia ter um pouquinho mais de calma. Eu acho que a troca de comando não vai solucionar o problema do Botafogo, muito pelo contrário, acho que pode piorar, né, ainda mais tendo aí o nome ventilado que as pessoas querem que assuma o Botafogo. Então, assim, é torcedor do Botafogo, paciência, não vai dar pro Botafogo ser o Botafogo do ano passado, aceitem essa realidade, infelizmente, torcer para que ano que vem, de fato, tenha uma organização, um planejamento para que o Botafogo volte a disputar os títulos, mas troca de comando nesse momento, na minha opinião, não vai mudar o cenário, não.
E o adversário do Flamengo, né, nessa decisão aí antecipada no próximo domingo, vai ser o Palmeiras. O Verdão goleou o Red Bull Bragantino por 5-1 ontem em São Paulo e manteve a vantagem de 3 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Abel Ferreira explicou qual é o grande segredo dessa boa campanha de sua equipe.
O segredo é mesmo esse, é trabalho, resiliência e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast, eu acho que do nosso clube, onde falou exatamente nisso. Quase que foi obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje, a nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar. Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem. Mas mesmo nesses momentos nós nunca duvidamos daquilo que somos capazes de fazer.
Bom, Flamengo e Palmeiras abriram uma vantagem em relação ao Cruzeiro, que era o outro postulante aí ao título. E agora é o jogo realmente decisivo, porque o Palmeiras tem 3 pontos à frente do Flamengo e tem também 2 vitórias a mais que a equipe rubro-negra. Ou seja, se o Flamengo vencer o jogo, o Flamengo empata em número de pontos, mas não passa o Palmeiras, porque o Palmeiras ainda assim vai ficar com 1 vitória a mais. Perder o jogo é um contexto bem ruim para a equipe rubro-negra e vai dar aí ao Palmeiras esse título quase que antecipado, tem muita coisa aí pela frente, mas a briga agora acho que vai ganhar muita energia a equipe que vencer.
Sim, com certeza, Lu. De fato, 2 equipes com momentos muito bons, né, vivendo esse campeonato brasileiro. O Palmeiras, os 2 times que vêm de vitórias super importantes também para essa partida, né, entre Palmeiras e Flamengo. E é isso, a missão do Flamengo é não deixar o Palmeiras
desgarrar. Talvez a derrota para o Palmeiras não seja tão impactante como vai ser para o Flamengo, porque aí vai ficar 6 pontos na frente e 3 vitórias a mais. O Palmeiras vai ficar com uma bela de uma vantagem. Uma gordura boa demais, né?
Assim, claro que uma vantagem interessante, mas não acredito que isso já garanta alguma coisa para o Palmeiras, até porque a gente sabe que nesse momento final de competição tudo pode acontecer.
Sim.
Né? A gente sabe que os times de baixo estão brigando para escapar de rebaixamento, então muitas vezes o que poderia ser uma vitória certa para um desses 2 times, Palmeiras e Flamengo, pode acabar não vindo, porque o time lá de baixo vai jogar a vida para poder ganhar, para poder escapar de rebaixamento ou etc. Então, assim, não tem nada definido, mas claro, uma vitória para um dos 2 lados nesse confronto de domingo pode ditar ali o caminho final dessa reta de Brasileirão.
É isso, a rodada começou, né, ontem, né, com o Palmeiras então vencendo o Red Bull por 5-1, Flamengo 3-0 no Botafogo, o Mirassol venceu por 3-1 Internacional, segue no G4 da competição. Sport Recife e Ceará ficaram no empate de 1-1, o Santos derrotou o Corinthians por 3-1, Atlético Mineiro e Cruzeiro empataram em 1-1 e o Vasco venceu fora de casa o Fortaleza. Hoje temos 3 jogos ainda também, completando essa 28ª rodada. Às 19h, o Grêmio enfrenta o São Paulo no duelo de tricolores. Às 21h, tem Fluminense e Juventude. E também às 21h, Vitória e Bahia. Sobre esses jogos de hoje, Brenda Balbi, Grêmio, São Paulo, Fluminense e Juventude, Vitória e Bahia, algum deles a destacar?
Olha, Lu, confrontos legais, interessantes, mas eu acho que dentre esses duelos, Fluminense e Juventude é um dos jogos que podem trazer um pouquinho mais de emoção, né? O Juventude tá lá na zona de rebaixamento, então se quiser ali, de repente, se manter na Série A, esse é o momento de conseguir virar a chave. O Fluminense, por sua vez, é um time que também briga ali pela parte de cima da tabela, né? Libertadores, então acho que pode ser um confronto interessante pra gente ficar de olho.
E chegou a hora do...
Fala, professor.
E o nosso professor Wagner Gomes foi homenageado hoje com uma moção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerge, por conta dos 40 anos do programa Ginástica no Ar, veiculado pela Rádio MEC AM. A cerimônia foi realizada no Museu do Rádio, aqui na sede da EBC, no Rio de Janeiro. Somando as 4 décadas com as 5 em que o programa foi comandado por Oswaldo Diniz, já são quase um século levando a ginástica e o bem-estar para os ouvintes. Luiz Ferreira conversou com ele sobre esse e outros assuntos. Vamos conferir.
É até interessante para mim, porque eu estou acostumado a trabalhar com o professor Wagner Gomes lado a lado na mesa. A gente conversa. Professor, o que, que é a classe T12? Professor, o que, que é uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho? E o professor Wagner Gomes sempre explicava tudo isso para a gente. Hoje o professor recebendo uma homenagem por conta dos 40 anos do programa Ginástica do Rádio. Professor Wagner Gomes, eu não vou te falar novamente, fala professor, mas eu vou te perguntar o seguinte. São 40 anos. O que que fica de legado pro futuro desse programa no rádio brasileiro?
Eu não sei, fica a história, né? Porque toda área precisa de história. E essa história, ela se confunde com a história da educação física e com a história da trajetória do rádio brasileiro. Porque se você somar os 51 anos do Oswaldo e os 40 mil, dão 91 anos de ginástica pelo rádio. Coisa que deveria ser até... ter um marco qualquer, porque é um legado importantíssimo para a comunicação.
E falando em comunicação, eu acho que a grande lição que fica para os estudantes de educação física, estudantes de jornalismo, estudantes de radialista que estão escutando a gente agora, eu acho que também fica o respeito pelo cidadão.
É, porque quando a gente passa o programa, a gente passa também dicas de saúde, atividade física, isso tudo é utilidade pública, é importante. Tem muitos mitos em relação a isso que a gente tenta tirar também. Também, que é fundamental, e isso nos mantém estudando sempre. Uhum. A gente tem que estar atualizado, tem que estar sempre estudando para poder ter o compromisso de ir para o microfone falar algo que você tenha propriedade para falar, para não falar besteira, como a gente diz, né?
E então, professor, qual é a grande lição que fica desses 40 anos? A gente está sendo ouvido por um monte de gente agora, deve ter estudante, deve ter criança, deve ter adulto, deve ter idoso. Qual é a grande lição que fica?
Olha, acredite nos seus sonhos, persista, não desanime e recrie sempre a sua forma de trabalhar, para não cair na mesmice, na monotonia. Eu não tenho monotonia nesses 40 anos.
Ah, isso eu sei, trabalho do seu lado.
Entendeu? Então, eu não trabalho com tristeza, eu trabalho com alegria, venho com disposição para o trabalho, porque eu acho que o trabalho nos renova a cada dia.
E estuda.
E estudo. No final do ano, vamos formar em marketing.
Ih, caramba aí. Valeu, professor.
Um abraço.
Valeu, professor. Parabéns aí por mais essa conquista. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Vamos falar dos Jogos Universitários Brasileiros? Hoje, Verônica Dalcanal conversou com a karateca Emily Amorim. Aos 20 anos, ela reconhece a influência positiva do esporte em várias áreas da vida pessoal e profissional. E hoje ela faz parte da seleção brasileira da modalidade. Vamos ouvir.
Emily tem apenas 20 anos, mas já tem certeza de que o karatê vai fazer parte da vida dela para sempre. Estudante do 6º período de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, o karatê entrou na vida da Emily quando ela tinha apenas 5 anos, depois de ver o filme de animação Kung Fu Panda e começar a imitar os personagens pela casa. Os pais matricularam ela num projeto social no interior do Paraná e, a partir daí, a Emily nunca mais foi a mesma.
E o karatê foi a base de tudo, então eu aprendi respeito, saber competir, que eu acho que é muito importante para uma criança, isso saber desde muito cedo, então o karatê me moldou. Eu não sei o que seria de mim, nem da minha personalidade sem o karatê, na verdade.
Esse acabou se tornando também um ponto de interesse da Emily, que planeja continuar trabalhando nessa área. De todas as coisas que o karatê trouxe para Emily, a mais marcante para ela foi a persistência.
Pratico desde meus 5 anos e o meu meu sonho desde sempre que eu me conheço era entrar na seleção brasileira. E todos os anos eu ficava em segundo, porque você tem que ganhar de todo mundo da sua categoria. E eu ficava em segundo. E eu chorava, chorava, chorava. Aí eu aprendi, o meu sensei me ensinou: se você continuar tentando, uma hora vai dar certo. E isso, tipo, eu levei pra tudo na minha vida. Então, persistência. Não parar só porque, eu caí. Tá, levanta, vamos continuar. Se caiu de novo, levanta de novo. E eu acho que, principalmente na geração de agora, não tem isso. Eu acho incrível.
Dos Jogos Universitários Brasileiros, Verônica Dalcanal.
E lembrando que você pode conferir essa reportagem completa e várias outras lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E depois de conquistar o ouro nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi, Hugo Calderano confirmou o favoritismo também na disputa individual e garantiu o título pan-americano de simples. O brasileiro venceu o americano Kanakja por 4-7-1, com parciais de 11-6, 11-6, 9-11, 12-10 e 11-9, na competição disputada em Rock Hill, nos Estados Unidos. E falando do Mundial de Halterofilismo Paralímpico, Edilândia Araújo conseguiu o melhor resultado do Brasil nas disputas de hoje, na cidade do Cairo, no Egito. Ela levantou 148 quilos e ficou na quarta colocação da categoria, acima de 86 quilos, cravando o recorde das Américas. Edilândia superou os 146 quilos que ela mesma havia registrado há 2 meses no Chile. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a notícia bombástica de hoje foi o Flamengo anunciando a saída da treinadora Rosana Augusto. O clube informou, através de nota oficial, que a decisão aconteceu em comum acordo e que o novo comandante será anunciado em breve. A decisão faz parte de uma readequação orçamentária para o planejamento de 2026. Além disso, o Flamengo também informou que deve seguir apostando em jovens meninas formadas na base. Rosana Augusto teve uma longa carreira como atleta, com participação em 4 Jogos Olímpicos, prata em 2004 e 2008, 4 Copas do Mundo e 3 Jogos Pan-Americanos. Brenda Balbi, uma lástima essa saída da Rosana, ela que deu uma cara nova ao Flamengo e muito certamente, né, queria aí investimentos do Flamengo, reforços para que o clube pudesse brigar, né, almejar realmente o título, e ao que o clube apontou um caminho completamente oposto a esse.
Exatamente, Lu. Parece que tudo que se toda pessoa que chega no Flamengo quer trabalhar, mandado embora. Quer trabalhar? Quer fazer direito? Vai embora. A gente não quer isso, não. Uhum. Sabe? O Flamengo, ele parece que senta ele senta na obrigatoriedade, né? A verdade é essa. Tem ali só pra falar que tem. O que é muito triste, né? Porque o Flamengo, um clube com alcance mundial, com reconhecimento mundial, não só no futebol, mas nos esportes olímpicos, em várias modalidades, porque tem ali diversos atletas que participam, né, de Olimpíadas, enfim, estão sempre representando o Flamengo mundo afora. E o Flamengo, pelo futebol feminino, com uma Copa do Mundo aí batendo as portas aqui no nosso país, o Flamengo não faz nada para que o time feminino seja reconhecido de alguma forma. A Rosana, de fato, ela chega no Flamengo nessa temporada com um time que estava brigando ali para tentar se classificar para a segunda fase da competição, do Campeonato Brasileiro, com muitas chances de não classificar se a Rosana não chegasse. A Rosana chega, faz um trabalho impecável, avança para o mata-mata da competição, quase vence um Palmeiras que tem um investimento aí de alguns anos, né? Um time que vem investindo legal na categoria.
Chegou a vencer, inclusive, o jogo de ida.
Exatamente.
Né? Perdeu depois,
num jogaço, num dos melhores jogos que a gente fez do Campeonato Brasileiro.
Sim.
Aqui na TV Brasil. É surreal, né, o que acontece no Flamengo. Porque...
É claro que investir na categoria de base é ótimo, tem mais do que investir, mas tem que ser junto com também investir no time.
Exatamente.
E trazer reforços, ser vanguarda, né? Porque eu acho que é isso que se espera do Flamengo. Um clube com um faturamento bilionário, Nessa altura do campeonato, onde a gente está caminhando para uma Copa no Brasil, onde a gente percebe que há um movimento do Rio de Janeiro para trazer a abertura e o jogo de decisão para o Maracanã, a equipe que poderia ser vanguarda, que poderia alavancar o futebol feminino na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, joga contra.
Exatamente. E uma coisa que seria benéfico para o próprio clube, para a imagem do próprio clube, sem, né, dúvida. Ficar na história do clube como um dos times, uma das entidades a fazerem o futebol feminino acontecer aqui no Rio de Janeiro, que a gente já tem uma federação fraquíssima.
A gente
não faz
até
nada.
Entende as dificuldades até mesmo do Flamengo trazer jogadoras para disputar o Campeonato Carioca, um campeonato cuja federação não investe, então é difícil, você acaba tendo que ter um investimento essas jogadoras para jogarem aqui querem um salário maior, talvez, do que para jogar em outros lugares onde elas vão ter uma visibilidade maior. A gente entende isso, mas tem que haver um movimento do clube para resolver essa situação.
E aí, Lu, eu te pergunto, se o Flamengo, que é o Flamengo, não consegue...
Imagina os outros, né?
Exatamente. Aí fica difícil.
É muito triste, é muito realmente lamentável que isso esteja acontecendo com o Flamengo. Essa notícia hoje pegou todos os torcedores rubro-negros, inclusive nas redes sociais, criticando bastante a postura da diretoria. E falando de Libertadores feminino, o Corinthians se garantiu na final da competição vencer a Ferroviária nos pênaltis por 6-5, depois de um empate no tempo normal. A grande heroína da classificação foi a goleira Nicole Ramos, que defendeu o pênalti cobrado por Fátima Dutra. E após a partida, ela revelou como que ela tenta desestabilizar as cobradoras rivais.
Eu tava falando pra ela, olha pra mim que eu vou pegar seu pênalti, estudei, olha pra mim. Falei, olha pra mim. Legal. Muito confiante. Acho que pênalti mexe muito com a parte psicológica das jogadoras. E quando eu vou pra uma decisão de penalidade, sempre penso em mexer com o mental. Muitas das vezes elas têm muita qualidade na batida e acaba aqui desestabilizando. Então, tentei mexer no pênalti que ela chutou para fora, falei com todas. Tem algumas que são mexidas, outras não, mas eu acredito que atrapalhe muito na hora de bater. Então, tem essa técnica comigo, tem dado certo e espero que continue dando.
Muito feliz. Acho que o Corinthians, pela sua grandeza, merece estar nessa final e vamos em busca aí de mais uma Libertadores.
Terceira final seguida, Brenda Balbi.
Lu, e num jogo que foi muito mais difícil do que eu esperava, tá? Achei que o Corinthians ia conseguir vencer no tempo regulamentar, levou pros pênaltis, a Ferroviária conseguiu levar pros pênaltis, então aí uma classificação que custou caro pro Corinthians.
As duas semifinais decididas nas penalidades, vamos ver então como é que fica a decisão. Valeu, Brenda Balbi, valeu, Joca Sanz, todos vocês que estiveram conosco, esse programa No Mundo da Bola fica por aqui, você relembra os gols da vitória do Vasco sobre Fortaleza em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
Toque de bola vem mais atrás agora para a equipe do Fortaleza limpar e liberar. Toque é feito com absoluta tranquilidade pelo meio de campo. O Vasco recua, não pode dar chance, tem um jogador a menos, tem que se fechar. O primeiro jogador do Vasco é o Rayan. O resto está todo mundo atrás. Levantamento feito para a boca no gol. A zaga chega, alivia o perigo. Ela sobra de novo aqui atrás para o jogador Rayan do Vasco. Ele dominou, ele é um furacão, invadiu a grande área. Bate, 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 coração! Ele acelerou, botou na frente com a canhota, soltou o aço no cantinho do Breno, mas foi morrer no fundo do barbante. Ele mesmo, Rayan pode explodir, galera. Cruz Maltina em todo o Brasil. Contra-ataque fulminante. Ele parece um tanque, parceiro. Foi fará dentro da rede para alegria da galera do Vasco no meu 49. 49 minutos, primeiro lá pro espetáculo. Tem rede balançando em Fortaleza, galera. Rayan, 77 nas costas, vai lá e assina a mais querida do Brasil. Vasco 1, Fortaleza 0. Na Rádio do Brasil 36, qual é a do jogo para você, hein, Rodrigo Ricardo?
Olha o Vasco, André.
Na entrada da grande área, vem cruzamento, espalma o goleiro só para mim, primeiro para pintar mais um, tocou no canto, gol! Do Vasco, tem David de primeira, a bola espirrou, sobrou pra ele, deu um tapa no cantinho e correu pra massa. Explode o torcedor do Vasco em todo o Brasil, galera. No meu, 36 minutos cravados, segundo ato do espetáculo. Pode vibrar, meu povão, tem gol do Vascão, galera. A barreira virou baile em Fortaleza. Ele mesmo, David, 7 nas costas, acima da mais querida do Brasil. Vascão 2, Fortaleza 0.